estamos todos muito honrados pela distinção que a Federação Portuguesa de Futebol nos atribuiu na passada quinta-feira, na cerimónia da festa de Natal da Federação Portuguesa de Futebol. É um projeto que ficamos todos muito contentes, todos aqueles que se envolvem, e são muitos que se envolvem e tornam possível esse projeto. Bora lá, meninas, vamos jogar à bola. Que com um grande empenhamento das autarquias locais foi possível pôr de pé este projeto que vai já tem uma primeira fase que envolveu já a realização de ações, 7 ações em 7 municípios e que está previsto para 2019, mais 6 ou 7 concelhos, municípios com quem já reunimos e que estão, e falta agora acertar as datas para esta segunda fase. É um projeto que todos nos deixa muito contentes e é um projeto, permita-me dizer, mas consideramos inovador, e assim a Federação o reconheceu e nos deu, atribuiu à Associação de Futebol de Santarém esta distinção e que, como eu disse, muito nos honra e primeiro é trabalho de muita gente à volta deste projeto.
Outra das novidades desta semana é, de resto, aquilo que se tem vindo a falar ultimamente, a alteração às competições da Associação de Futebol de Santarém e, na segunda-feira, recebeu a sede da Associação de Futebol de Santarém os clubes para 2 Assembleias Gerais. Na primeira reunião ordinária foi aprovada por unanimidade o plano e orçamento para o ano 2019, com aprovação de voto de louvor proposto pelo Conselho Fiscal. No ponto 2 foram abordados assuntos relacionados com o futebol 9, jogadores formados localmente e árbitros, também fichas de jogo de futebol feminino e equipamentos de jogo. Vamos talvez começar pela parte das contas, Francisco Jerónimo. O futebol amador já movimenta muito dinheiro.
Já é verdade, é verdade que o facto de já termos ultrapassado os 8.100 atletas inscritos na Associação de Futebol de Santarém, e com todos os dirigentes, árbitros, mais praticamente já passou os 150 árbitros, e isto tudo envolve uma logística grande e envolve também a necessidade de apostar em alguns projetos. De facto, é um valor importante, é até hoje o orçamento com o valor global mais elevado, e que, enfim, mas que queremos que ele seja o nosso guião para prosseguir a nossa atividade em prol do desenvolvimento do futebol distrital, que queremos cada vez mais consolidado, mais sustentado, para que ele ganhe cada vez mais força.
Mesmo assim, para a próxima época, o orçamento é de 590 mil euros, ou seja, mais 12% em relação à presente época. É um valor bem alto. Como é que se chega a este valor?
É verdade que esta subida de 12%, ele tem subido ligeiramente, mas esta subida é significativa, e aqui está a principal razão, é o facto de os recursos humanos na associação foram reforçados através de um contrato de programa com a Federação Portuguesa de Futebol, que disponibiliza verbas efetivas e direcionadas para reforçar os recursos humanos nos quadros da associação perante um projeto que vai durar 2 anos, já está a decorrer desde o passado mês de outubro, e que tem como objetivo as áreas, por exemplo, do diretor técnico, o ex-coordenador técnico, agora designado diretor técnico regional, que passa a ter funções a tempo inteiro na associação. E, assim como um quadro de marketing e comunicação, e também um apoio para reforçar a componente da gestão da própria associação. Portanto, é uma verba que vem diretamente da federação para este fim, mas que naturalmente entra no orçamento para ser gerido como tal, é um subsídio, dissemos assim, a fundo perdido, e que permite dotar a associação com melhor capacidade para responder aos desafios. Foi aqui que é a parte mais significativa deste aumento.
Francisco Jerónimo, nesta Assembleia Geral, onde se discutiram pontos importantes, como o orçamento que acabou de falar e também a alteração às provas oficiais, não o preocupa o facto de estarem só 10 clubes presentes?
Eu, enfim, gostaria que tivesse a casa cheia com os 75 clubes, mas sabemos que isso, a realidade não é essa. Há clubes, de verdade, que apesar do interesse, mas estão a muitos quilómetros de distância. Mas, relativamente, por exemplo, aos aspectos à Assembleia, nomeadamente à Assembleia Extraordinária, em que envolvia as alterações aos quadros competitivos da Associação, ela, no fundo, a Assembleia da passada segunda-feira, é o culminar de um processo de trabalho que durou algum tempo, em que contou com clubes, com reuniões com clubes que era a Zona Norte do Distrito, em que nós nos deslocámos para a Zona Norte e outro na Zona Sul para ouvir os clubes, e posso dizer que aí tiveram, globalmente, tiveram 80, 90% dos clubes presentes, e, portanto, a Assembleia foi culminada desse processo, que permitiu à Associação escutar as posições dos clubes, os contributos dessa reflexão que foi ser feita ao longo do ano passado, e permitiu que, em Assembleia Geral, os clubes presentes tivessem aprovado por unanimidade as alterações aos quadros competitivos.
E vamos então a essas alterações. Por exemplo, na primeira divisão distrital, vamos, portanto, ter em 19-20, época, a próxima temporada, na primeira divisão distrital, começamos por aqui, 16 equipas, ou seja, um acréscimo de duas equipas ao que está nesta altura em vigor, descem duas, isto é certo, e depois sobem 5 da segunda divisão, mas dependendo, claro, das descidas no Campeonato de Portugal, é isso?
É. A questão de fundo é, a alteração acaba por ser passar de 14 a 16 clubes. Essa é a alteração de fundo. Depois, o que é que há um período, é necessário nestas situações haver um período de transição, um ano de transição. E o que acabou de referir foi, refere-se exatamente ao ano de transição. Porque a partir do momento que estabilize, as descidas e as subidas é igual àquelas que são hoje. No ano de transição é necessário fazer esse ajustamento e há um princípio básico, que é esse ajustamento, que é mais clubes, faz-se à custa de mais subidas, e porque as descidas mantêm-se. Quem está neste campeonato e desce, desce mesmo. Portanto, esse, o acréscimo 2 é à custa da valorização, isto é, de quem fica, quem para quem sobe. E não há, e quero que isso fique claro, quem descer no fim do campeonato desce mesmo, e não há dúvidas nenhumas, não é por ficar lá mais um, porque se há um aumento e com clubes lá, não. Essa é a questão de fundo, no ano de transição. Nos anos seguintes é igual, faça o campeonato a ser disputado por 16 em vez de 14.
Francisco Jerónimo, mas em relação a esta alteração, no caso, isto foi aprovado por unanimidade, 10 clubes, mas no caso de haver alguém contra esta situação, poderá não entrar em vigor em 19-20? Há esse risco?
Esse assunto está pendente. Porquê? Porque... neste momento, apesar de ter de ser aprovado na época anterior as alterações para a época seguinte, até dezembro, mas considerando que esta competição que está a decorrer tem impacto na alteração e nas descidas, nomeadamente nas subidas, porque nas descidas não, que é 10-10, mas nas subidas tem, e podem vir a subir 5, como disse, e bem, espero que subissem 5, era um bom indicador, era sinal que no Campeonato Nacional, no Campeonato Sénior, no Campeonato de Portugal, ninguém descia. Mas, perante a situação, o que é que fica? Se, e tudo indica que isso vai acontecer. Aliás, isso foi abordado nas reuniões parcelares com os clubes, e se todos os clubes que participam nos campeonatos da primeira divisão e da segunda divisão tiverem, independentemente, havia uma dúvida ou outra de alguns clubes. Podia ter pensado que 14 era melhor que 16. Não foi tão claro, mas houve algumas dúvidas de dois clubes, nomeadamente três clubes. Dois clubes. Mas que um deles, já disse, eu posso não estar de acordo, mas assino uma declaração que está a correr neste momento com os clubes todos, e que se todos concordarem, entra na próxima época. Não concordar, se houver alguém que não concorde, que a medida entre em vigor, entra na época seguinte, inevitavelmente, porque isso aí já não há volta a dar. Portanto, esta é a realidade, mas nós acreditamos que os clubes, mesmo dois ou três tiveram algumas dúvidas, apesar de nos votos da Assembleia isso não se traduzir, mas esperamos e estamos convictos que todos os clubes vão assinar essa declaração. É
assim. Portanto, mesmo assim, Francisco Jerónimo, corremos o risco disto não entrar em 19-20 se algum clube não assinar essa declaração. Portanto, essa declaração por escrito vai ter que garantir uma situação importante para esta competição.
Eu acho que é importante para esta competição. Até porque há aqui uma questão, e uma das razões que levou a esta proposta de alterações é o facto de o Campeonato de Portugal vai ter menos clubes. E, portanto, vão cair mais clubes, naturalmente, todas as associações, só que cristais das várias associações. Porque sob 84, tem 62, vai tudo, está aprovado esse plano para 64, as coisas vão se refletir depois no aumento de clubes nos campeonatos distritais.
Muito bem.
Já vimos que não, mas é outra questão.
Na segunda divisão distrital, a alteração passa de duas séries para apenas uma, mas com uma nuance que é caso se registem pelo menos até 16 inscrições.
Exatamente. Tudo bem. Era uma maneira, aliás, até agora era 14, só passava para duas séries com 14, até 14 era uma série, e passando o campeonato para 16 fazia todo sentido. E, aliás, esta foi uma proposta praticamente unânime de todos os clubes. Passar de 14 também para 16, no caso, para se disputar o campeonato até uma série só, todos contra todos, de corrida, como se, em duas voltas.
E portanto, deixamos de ter também fase final?
Nesse caso, até 16, deixamos de ter fase final. Se for mais 16, tem que haver volta, tem o mesmo modelo, é aprovado, e ficará duas séries com fase final mesmo.
Muito bem. Na Taça do Ribatejo, termina a situação dos clubes da primeira divisão entrarem logo de início, ou seja, a fase de grupos começa apenas com clubes da segunda divisão.
Exatamente. E isso porque é uma tentativa. Havendo mais um aumento dos 16 clubes da primeira divisão, há mais 4 jornadas. E também para responder àquilo que é a pretensão dos clubes, que foi terminar o mais tarde possível, e portanto vamos apontar para o final de setembro, última semana de setembro, provavelmente, depois é uma estuda acertada, é para aí que está encaminhado. Que hoje também é possível, isto também é possível, porque Supertaça, isto também a ver com o ponto a seguir, Supertaça passa a ser disputado na fase final e não no início de outra época. Há um desfazimento grande entre quem se disputa o Campeonato Nacional e o Campeonato Distrital, não se podia atrasar muito o Campeonato Distrital, senão, enfim, mesmo assim já havia ritmos competitivos completamente diferentes. Uma equipa que disputa a Supertaça, que foi campeã no ano anterior, já duas ou três jornadas no Campeonato Distrital, e a equipa do Distrital ainda tinha começado o Campeonato Distrital. Por cada parte, também facilita as coisas e está mais tarde o Campeonato. Com o Supertaça, aí foi unânime em todas as reuniões, foi quase, nem deu para. Toda a gente praticamente aplaudiu que a Supertaça fosse disputada na parte, uma semana preferencialmente, a seguir à final da Taça do Ribatejo.
Portanto, na Taça do Ribatejo, fase de grupos com clubes da segunda divisão, tal como na Taça do Ribatejo de Júniores, o modelo mantém-se neste aspecto, ou melhor, altera-se, porque os clubes da primeira divisão apenas entram quando for a fase a eliminar. E aqui, Francisco Jerónimo, penso que há uma discrepância depois no número de equipas. Como é que vão fazer?
Deixa-me dizer uma coisa que eu depois passou-me aqui, mas parece que é relevante aquilo que eu quero dizer. Tem a ver com o seguinte, com a entrada, com a participação das equipas da segunda divisão na primeira fase de grupos, permite dar mais competição, no caso concreto, este ano, por exemplo, com um campeonato que está por duas séries, que é assim, enfim, que se espera, continua a ser, naturalmente há 16, mas é assim que se espera, os indicadores são esses, com duas séries, muitas equipas do campeonato da segunda divisão ficam sem atividade. Apesar do nosso torneio de encerramento, mas tem uma tentativa. A primeira fase da taça do Ribatejo permite que as equipas entrem em atividade mais cedo e que possam ter com maior número de jogos de competição. Essa também tem a ver com a relação. Agora, depois, essa pergunta que faço vocês agora, naturalmente, que há momentos não conseguimos saber quantas equipas é que se inscrevem na segunda divisão, nessa altura haverá isenção, há de haver clubes que ficam isentos numa fase ou não, e depois em função do número de clubes inscritos. Isso é o arranjo que tem de se fazer, como se faz numa situação como a Taça de Portugal e uma coisa semelhante, não é igual. Está estudado no momento da situação do regulamento, e portanto tem abertura de ser adaptado o número de clubes através de isenções.
Exatamente. Portanto, vai provavelmente, isso tem a ver com também o número de equipas que depois participarem, poderá haver, claro, nesta segunda fase eliminar da Taça do Ribatejo, isenção para alguns clubes, depois isso no sorteio. Na Supertaça, a Supertaça também vai ter uma alteração, ou seja, vai-se disputar na próxima, ou melhor, na própria temporada e sempre uma semana a seguir à Taça do Ribatejo, é isso?
Sim, isso é, esse é o objetivo.
Muito bem. Em relação ao futsal, quais vão ser as alterações?
As alterações do futsal são as mesmas no caso da Supertaça. Essencialmente, foram as alterações na Supertaça. As Supertaças do futsal também são disputadas no mesmo ano, tal como o futebol. No futsal, as alterações não são tão significativas.
Muito bem. Terminamos então este assunto das alterações às provas oficiais da Associação de Futebol de Santarém. Seguimos por neste caso, um assunto que tem também dominado a ordem do dia no que ao futebol distrital diz respeito e muito fruto do comunicado que saiu na quinta-feira, comunicado 174, e que diz respeito justamente a esta questão, que é a eventualidade ou eventuais irregularidades devido aos jogadores formados localmente em falta. De resto, este assunto, Francisco Jerónimo, foi levantado aqui na Hertz em 11 de dezembro, pelo Presidente da União de Tomar, Abel Bento. Vamos recuperar as declarações dele.
É só para cumprir, se nós cumprimos o regulamento, os adversários que connosco disputam o mesmo campeonato terão que também cumprir os mesmos regulamentos. E o regulamento é claro, portanto há equipas neste momento a disputar o campeonato distrital com o número de estrangeiros que a lei não permite. Se o regulamento não permite, a própria Associação de Futebol de Santarém ia fiscalizar essa situação de forma a que esses clubes fossem penalizados. O que é que acontece? A própria Associação não fiscaliza para os vistos. Nós detectamos a situação agora que no jogo com o Alcanena jogou com o número mais elevado de estrangeiros que a lei permite, e o próprio jogo do cartaz igual. Portanto, nessa questão, eu acho que não faz sentido. Nós cumprimos o regulamento e o cartaz foi um exemplo deles, em que levávamos um estrangeiro a mais e ficou fora, na bancada, portanto, porque tivemos que cumprir o regulamento. E o regulamento é claro, aqui não há dúvida nenhuma. O regulamento diz que na ficha técnica é obrigatória a presença de 12 jogadores formados localmente. E os 12 jogadores formados localmente, dentro daquilo que nós temos conhecimento, há clubes que não têm realmente esses 12 jogadores formados localmente, nem sequer os têm colocado na ficha de jogo. Portanto, nós entendemos que essas equipas terão que ser penalizadas com a perca dos jogos realizados nessas circunstâncias, e aí a Associação de Paulo Santarém tem que tomar medidas e tem que ter coragem de avançar com as penalizações que o regulamento obriga.
Portanto, estas foram as declarações de Abel Bento à Hertz, que levantou esta situação. Depois disso, Francisco Jerónimo, outros clubes também deram eco a esta mesma situação, no caso União de Almeirim, Fazendense e Torres Novas, e agora temos a decisão do Conselho de Disciplina. E aí, Francisco Jerónimo, eu vou ter que ler a notícia que a Hertz também fez sobre isto. A decisão é do Conselho de Disciplina da Associação de Futebol de Santarém e está a revoltar diversos clubes, casos de União de Almeirim, Fazendense, Torres Novas e União de Tomar, sendo que neste último caso, através da rede social Facebook, já se pede a demissão dos órgãos sociais daquela entidade que tutela o futebol distrital, por falta de coragem em punir os infratores. Está em causa, sublinha-se, a utilização excessiva de jogadores estrangeiros, sendo que houve queixa dos clubes referidos às infrações supostamente cometidas por Cartacho e Alcarinense, para quem se pedia pena de derrota. Só que o Conselho de Disciplina admitiu essa infração com multas e suspensões impostas a diretores, mas não castigou os clubes prevaricadores. Desculpa. Quando o regulamento refere que os clubes têm, obrigatoriamente, de inscrever e fazer constar das respectivas fichas técnicas do jogo pelo menos 12 jogadores formados localmente na Federação Portuguesa de Futebol, independentemente do seu estatuto. Esclareça-se que o jogador formado na Federação Portuguesa de Futebol é aquele que entre os 12 e os 21 anos esteve registado em clubes integrados na Federação Portuguesa de Futebol de forma continuada ou interpolada por 3 épocas desportivas completas ou por 24 meses. Como referido, o Conselho de Disciplina admitiu as infrações quando pune os treinadores Daniel Kennedy e José Torquato enquanto delegados de Cartaxo e Alcanense, respectivamente, não deixando de ser curioso, e talvez caso único, que o técnico cartaxense escarpe à normal reincidência e no total fica 3 meses suspenso e é obrigado a pagar uma multa de 150 euros. A ERT sabe que União de Tomar, pelo menos, irá recorrer ao Conselho de Justiça da Associação de Futebol de Santarém, se ainda assim a decisão não lhe for favorável, então seguirá recurso para a Federação Portuguesa de Futebol. Francisco Jerónimo, isto é uma situação um pouco difícil de perceber. Qual é o seu entendimento?
Olha, eu estava a dizer, que o seguinte, o regulamento de facto diz exatamente isso. Ele no fundo é uma extensão do regulamento do campeonato de Portugal. Aliás, o regulamento diz campeonatos nacionais / distritais, séniores, e neste caso concreto, mesmo campeonatos distritais, a chegada em força dos estrangeiros ao nosso campeonato é uma situação relativamente nova. E eu quero dizer que houve um clube, de facto, que reclamou relativamente a essa ocorrência, como a Ariberto acabou de dizer, e que levou de imediato o processo para o Conselho de Disciplina, foi remetido para o Conselho de Disciplina, que fez o processo de averiguações e, nesta semana já, decidiu aplicar aquilo que entendeu à luz do regulamento disciplinário. Eu gostava de referir isto, porque se pode o regulamento disciplinar não estar, não contemplar aquilo que alguns clubes desejavam. Mas foi a sede do Conselho de Disciplina que a decisão foi tomada, e como compreenderão, eu aí tenho autonomia, o nosso Conselho de Disciplina, como é normal, assim como os outros conselhos, e portanto relativamente a isso eu não vou comentar. Mas digo que a Associação, a partir do momento está neste momento a monitorizar todos os casos, os jogos todos agora, porque, como disse, é uma situação relativamente nova e neste momento está a remeter todos os casos que surgem para o Conselho de Disciplina. Relativamente à questão que eu agora gostava de fazer aqui uma nota só, o treinador do Sporting Cartaz, o Sporting Cartaz, não foi castigado, quem foi castigado foi o delegado.
Sim, mas o delegado neste caso é o Daniel Kennedy, que toda a gente sabe que é o treinador.
Não, mas na ficha de jogo é o delegado.
Portanto, pronto, então o Daniel Kennedy e o Jeter Cato estão na ficha de jogo como delegados, é isso?
Porque não são treinadores.
Não são treinadores.
Pronto, essa é uma questão que parece importante. Não, o treinador, o responsável pela equipa é que foi castigado. É só para dizer isso, não vou comentar o tipo de castigo. Eu apenas digo que o regulamento prevê os tais 12 jogadores na ficha de jogo, formados localmente, e que, portanto, o Conselho atua em função disso e mais daquilo que é à luz do regulamento disciplinar.
Mas, Francisco Jerónimo, à luz do regulamento e do Conselho Disciplinar, Daniel Kennedy e Jeter Cato foram condenados pelo artigo 105.04, que justamente diz... Exato, que diz justamente o seguinte: no que se refere à inscrição e utilização de jogadores formados localmente, amadores ou profissionais, devem cumprir-se as normas em vigor emanadas pela Federação Portuguesa de Futebol. E depois, no que diz respeito também a esta condenação, remetem para o artigo 102 do Regulamento Disciplinar da Associação de Futebol de Santarém, que diz que o dirigente de clube é punido com suspensão de 1 a 3 meses e multa de 150 a 150 euros, em todos os casos não expressamente previstos, em que viole dever imposto pelos regulamentos e demais legislação desportiva aplicável. Mas este artigo, Francisco Jerónimo, e não estamos aqui a discutir, claro, o objetivo dos artigos, mas este artigo, se calhar, aplica-se um pouco a tudo, e não a este caso concreto, não lhe parece?
Tá, não vou comentar. Eu peço desculpa, mas não vou comentar. Não sou jurista e não vou comentar em uma decisão de ser disciplina. Naturalmente, os clubes se sentem mudados, e isso é legítimo, possam sentir, neste momento, há um conceito de justiça. E isso está na esfera da justiça, interpretação de leis, eu, enfim, nem sequer podia ter alguma experiência disso, mas não tenho, nem pessoalmente. Portanto, não sou jurista, os conselhos estão com a sua autonomia, e eu aí não respeitamos toda a interpretação e que acreditamos que é correta.
Muito bem. Encerrado este assunto também no que diz respeito, vamos aguardar mais envolvimento, até porque a União Tomar já tornou público que vai recorrer. Vamos, Francisco Jerónimo, e estamos já com o tempo limitado para daqui a pouco o início das partidas, talvez deixar-lhe antena para, em termos gerais e finais, deixar uma mensagem também de boas festas.
Olha, eu agradeço e quero desejar a todo o auditório da Rádio ERT umas boas festas e particularmente a todos aqueles que se envolvem no campeonato, no futebol distrital, futebol e futsal distrital, as maiores felicidades para um ano 2009 que esperamos que tenha tudo bom, quer em termos desportivos, quer em termos pessoais, e todos os agentes e também para todos os agentes envolvidos neste fenómeno que, como eu comecei por dizer na conversa de hoje, envolve já alguns milhares de pessoas, seguramente estará próximo dos 10 mil naqueles diretos, e mais aquilo que é os dirigentes, muitas vezes de forma anónima, ou a grande maioria de forma anónima, que fazem este trabalho fantástico, que é um serviço público de excelência em prol da Fundação, particularmente os mais jovens. A todos, umas boas festas e com um Natal cheio de prendas boas em 2019 com todo o sucesso. Obrigado.